Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um clássico da Sessão da Tarde. Conta comigo. Aliás, não é só um clássico da Sessão da Tarde, é um clássico da história do cinema. E um filme repleto de histórias que com certeza você lembrará para sempre. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
Jurandir, quem ganha na briga entre o Super Mouse e o Superman?
Thiago Sampaio.
Que eu tenho uma arma a serviço da lei, e quantos bandidos tiver, vou enfrentar.
E virar pra pegar o ódio do Sampaio. Então esta é mais uma edição da nossa série Forever, onde nós vamos falar sobre o filme Conta Comigo e destrinchar, assim, falar do elenco, do diretor, de todas as passagens mais importantes. Você vai relembrar com alguns áudios espetaculares, então se prepare pra viajar nesse túnel do tempo. Já voltamos.
E-mails.
Muito bem, vamos lá. Mais uma leitura de e-mails do mundo cinematográfico aqui no Rapadura Cast.
Exatamente.
Maurício Saldanha, vamos lá, Mal. Mal, muitas vamos mensagens lá. Referentes ao programa sobre paranormalidade, o pessoal tem muito medo de tudo.
Eu tô revendo, eu tô vendo ali que alguém escreveu Saldanha com U. Meu Deus, isso aqui dá medo, Jurandir. Sabe que em qualquer lugar que eu esteja e a pessoa, o cadastro, essas coisas assim, Maurício Saldanha com U, tá? Com L, quer dizer. Maurício Saldanha com L, tá? Por favor, não com U. E a pessoa me olha assim, claro.
Né? Ah, e o meu nome já foi Jurami. Jurami
é nome de bar.
Se não sabe como escrever, coloca só o começo, só Jura, né? Jura. Só.
É, põe Sá. Não precisa botar o Saldanha. Maurício Sá. Maurício de Sá.
O banho é o mal com L.
Joga fora no lixo, é. Maurício. Maurício Saldanha.
O PH é que fala muito, né? Que o nome dele é PH e escreve Rafael com F. Como é que pode isso?
Não, imagina a pessoa escrever Rafael, daí o sobrenome P, P, E, circunflexo no E, H, H, Rafael P, H. E o Siqueira, mas ninguém supera o Siqueira. O Siqueira, quem escreve errado, chega a dar medo, porque daí parece coisa assim de bad boy. Siqueira com K, imagina? Siqueira. Vamos lá.
Muito bem, nessa edição 160, é um podcast forever sobre Conta Comigo, que foi uma sugestão de alguns leitores e ouvintes. Você pode ler o nome dessas pessoas, Maurício?
Rodrigo Alves, Cíntia Silva, Marcelo Zuns e Liane Carvalho.
Essas foram as quatro pessoas que mandaram essa sugestão do Forever Conta Comigo. Muito obrigado a todo mundo pelas milhares de sugestões. Nós arquivamos várias delas para os podcasts futuros. Muito obrigado mesmo a todo mundo pela participação. Vamos fazer isso mais vezes, né, Mal?
É isso aí, Jurandir. Obrigado por me tirar do Rapadura Cast.
Maurício, volta. Maurício, pelos cálculos da NASA, que passaram pela Nasdaq, o último Rapadura Cast do ano será o seu 100º.
Jurandir, 100 vezes, Jurandir. Muitas vezes. Jurandir, quantas vezes tu fez?
160 vezes. O Rafael tá com 99. PH tá com 99 participações.
Mas então quer dizer que nós vamos fazer um encontro de titãs no último Rapadura Cast de ano pra ser eu e PH 100 vezes rapadura.
Possivelmente Maurício de Saldanha.
Ah, imagina aí, gente. Então vamos quebrar tudo. Vamos escolher um tema assim meio pornô 2.
Ainda não, né? Mas é um tema que muita gente tá pedindo. Ô Maurício.
Sim.
Complementando aí os relacionados... Mas isso ainda é relacionado às pessoas que estão comentando o Rapadura Cash. É, eu fico muito feliz em ver as pessoas escutando os primeiros programas.
Esse teu ver foi fantástico.
Os primeiros programas e comentando cada programa, assim, se posicionando naquela época que ele foi lançado, né? Isso muito interessante. A Ivy Silva comenta todos os programas, não só ela, mas várias outras pessoas, mas recentemente eu vi muitos comentários dela de programas seguidos, ela se aventurando na atemporalidade do Rapadura Cast.
Oh, Ivy, querida Ivy, corajosa, porque na verdade o pessoal é assim, né? Aliás, que a internet é descartável, e não é descartável, mas o pessoal acha que a notícia foi, já foi, não vai mais, e não quero mais ver.
Não aqui, tem muita coisa bacana ali, se você escutar, por exemplo, a edição número 31, sobre a Pixar. A gente comenta muita coisa bacana lá sobre a Pixar, então os RapaduraCast são eternos, assim como o amor de mãe. É como arquivo de cinema, né, Maurício? Os filmes antigos aí estão aí, né? Então não, nada se perde, tudo se transforma, como diz o físico.
Cinema Rapadura é a maior biblioteca que existe em cinematográfica na web hoje em dia. É Cinema Rapadura e o Rapadura Cast.
Biblioteca.
Biblioteca.
É, aconteceu isso. Aí vi lá, baixou Rapadura Cast antigo, escutou, comentou, bum! Muita gente pergunta o que é que a gente assiste de série, o que é que a gente pode recomendar. Sem tirar essas pops aí, né, 24 horas, Lost, que todo mundo já conhece aí. Que é uma série que faz história, hein, Mal?
Não, eu vou dar o meu... Posso dar o meu relato?
Por favor.
Certa vez, me disseram pra ver Lost. Eu não queria. Eu vi. Isso tornou um marco pra mim. Hoje, Lost tá tatuado no meu peito, no meu coração, minha alma, meu soul, my love, my heart, my arms. Depois disso, eu falaram muito. O Jurandir falou muito de Dexter. Eu não sei mais o quê. Mas não adianta. Séries pra mim é The Office e Lost. Até que o Jurandir não foi tantas vezes. Esse tal de Jurandir aí que aqui tá junto com a gente. Falou. Vento rage, Maurício. Vento rage. Parecendo um índio, né? Vento rage. Entourage, essa série que difícil nome pronuncia. Entourage. O Jurandir sabe muito bem o que significa, né, Jurandir?
Exato.
Círculo, envolto, abraço, amizade, é isso?
É o Conta Comigo, episódio dessa edição.
Exatamente, é Conta Comigo. Entourage, em rapadurianês, é Conta Comigo. Então que eu ouvi essa série e, meu Deus do céu, agradeço o pé junto. O Jurandir hoje é o cara, né, a galinha dos ovos de ouro. O Jurandir dá mais. Ele que tá droga. Eu sou viciado e o Jurandir dá mais um pouquinho, eu preciso de mais. E o Jurandir vai passando aos pouquinhos, que é pra mim também não entrar, né, na Pinel. Eu fui quase à loucura com essa série chamada Entourage, com Jeremy Piven, Kevin O'Connor, o Adam Greenier, o Jerry Ferrara. Fantástico, fantástico. Mostra os bastidores de Hollywood. Pra quem não viu essa série, eu highly recommend.
É uma série obrigatória pra quem gosta do Rapadura Cast, né?
Jurandir, os filmes citados, a série de circunstâncias envolvendo a indústria cinematográfica. A gente já fez cast aqui sobre como é que rola a produção, como é que rola a distribuição. E lá tá tudo. Parece mesmo um complemento do Rapadura Cast.
Exato.
O pessoal fez assim, ó. Lá no Brasil existe um podcast muito bacana chamado Rapadura Cast, que sabe, a gente faz uma série que é um complemento desse Rapadura Cast. Entendeu? E é demais. Os atores que aparecem, não vai nem citar aqui, porque a surpresa é muito legal. As melhores coisas que eu vi na televisão desde 2004.
Vão atrás de Entourage, uma série espetacular, vencedora de vários Emmys, que tem personagens únicos e participações explosivas, entre elas de James Cameron e Martin Scorsese.
Pra que falar, animal? Eu não vi ainda o Martin Scorsese, porra! Vamos ler os e-mails.
Isso não é spoiler, não, mal.
Ah, não é.
Vão atrás dessa série espetacular. Nós recebemos vários e-mails referentes ao programa sobre atividade paranormal. Só que algumas pessoas, Maurício, reclamaram da gente que mandou e-mail variados assim, a gente não lê.
Ah, mas o que é isso? A gente tem uma central especializada nos e-mails do cast e nos e-mails que não são referentes àquele específico cast que nós vamos ler, porque a gente sempre lê referente ao cast anterior. Mas enfim, todos esses e-mails estão separados, nós lemos todos esses e-mails. Por exemplo, Alex, 27 anos, de Belo Horizonte. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma coisa que me deixou emocionado. Eu fui levar minha esposa e filha para ver Transformers 2.
Olha só, e-mail antigo para vocês verem que não esquecemos os e-mails.
Que susto, Jurandir, porque assustar se atravessar assim... Detalhe, minha filha tem 3 anos e teve que pagar meia entrada. Bom, me assustou. Que cagaço. Minha filha tem 3 anos e teve que pagar a minha entrada. Um absurdo. Mas fazer o quê? Paguei e fomos ver o filme. Ou seja, então, o Alex foi com a mulher, a filha de 3 aninhos. 3 aninhos, gente, bem pequenininho, gente, bem pequenininho.
Meus robôs se matando.
E teve que pagar a minha entrada. O que ele achou um absurdo. Mas ele fez o quê, né? Pagou.
Mas é mal. Mas a criança não é até 10 anos que não paga? É 5 anos?
Olha, que eu saiba, na verdade, parece que é só até os 6 anos. Nós vamos fazer isso, um cast de novo, mesa de bar, papo de bar, papo de cinema.
Investigação.
Investigação, é. Profissão repórter. Já dentro da sala com meus comes e bebes, desculpe, é o Saldanha, pois eu como no cinema e não aguento, sou compulsivo. Coloquei a minha filha na cadeira e ela sentadinha, 3 aninhos ali. Ao começar o filme, pra minha surpresa, ficou vidrada no filme, não piscava, nem se mexia e estava mandando um casal que estava ao lado calar a boca pra mim. Pô, coisa mais linda do mundo e mais prazerosa. Viviane, de 3 aninhos. Por favor, cala a boca, que quem devia deixar mexer. E é isso que o cinema representa em minha vida. Momentos emocionantes dentro de um mundo onde a comida é maravilhosa. E o imaginário se torna realidade.
Tem nada a ver, completou aí a mensagem do Alex. Obrigado,
eu
Alex.
Eu completei a mensagem. Alex, muito legal. E a sua filha tem tudo pra ser a nova crítica do cinema rapadura.
Rafael Botelho, 16 anos, Rio Grande do Sul. Tipo, a ideia é genial. Já que o Rapadura Cast é uma conversa de amigos, por que os ouvintes não fazem o mesmo, ir ao cinema e conversar? Então, tô mandando esse e-mail pra ver se alguns seres rapadurianos de Porto Alegre estão a fim de ir. Não tem data ou horário, só o filme. Como é o primeiro encontro, merecemos uma estreia de peso como Avatar. Peço a todos que quiserem ir, comentarem. Muitas pessoas pedem pra gente fazer alguns encontros de fãs rapadurianos, fãs do cinema. E essa é uma oportunidade aí, ó. Combine aí nos comentários pra ir assistir Avatar. Pessoal de Porto Alegre, pessoal de São Paulo, do Rio, Fortaleza, Manaus, Bogotá.
Podem combinar e dizer a data aí. Pessoal nos comentários vão comentar os gaúchos que vão ver se Avatar em companhia de bombachas e chimarrão, tchê.
E vai ser bom demais, né, Maurício? Se você assistiu Avatar e sentar numa mesa lá do McDonald's pra conversar depois.
Leia Nunes, amigos, já nos conhecemos muito, pois minha filha, a Natália, todos os dias acessa e damos boas risadas juntas. Você lembra daquela menina que assistiu O Rei Leão ainda no ventre da mãe por mais 8 vezes no cinema? Olha aí, olha aí.
Assim, ó, nunca mais vou esquecer, dona Leia.
Pois bem, a mãe dela sou eu! E tenho um grande pedido pra fazer dia 12 de 12, ou seja, 12 de dezembro, ou seja, dezembro 12. A Nath vai fazer 15 aninhos! E pensei, se vocês poderiam mandar uma mensagem pra ela, seria no máximo, no mês do parabéns, pudesse soltar essa mensagem que é de vocês. É possível? Aqui em casa curtimos muito todos vocês.
Ô Natália, olha só, quando você tava na barriga da sua mãe, você sentiu as vibrações do Hakuna Matata no ventre da sua mãe. Tem coisa mais especial, todo mundo sabe que o Rei Leão é o filme da minha vida, e eu acho que ele é muito importante, tua mãe deve ter curtido pra caramba. E tô aí, 15 anos de idade, e bacana, Rei Leão tem 15 anos também, olha. Parabéns, 15 anos, não é todo dia que se faz 15 anos.
Natália, querida, 15 aninhos, meu amor, parabéns. Natália, deixa eu te dizer que na minha família, poucas vezes meu pai e minha mãe foram no cinema comigo. Então, Natália, aproveita cada segundo dessa parceria que tu tem com a tua mãe e vê muito filme, vê muito cinema, pra depois dos 20, tu virar crítica do cinema com Rapadura e aos 21 estrear no RapaduraCast 1500. Um beijo, Natália!
É isso aí, muito obrigado. Olha só, muita gente pede pra nós mandarmos o parabéns. Esse é um caso específico. Não exagere. Isso é porque, enfim, teve o Rei Leão aí. E quando tem Rei Leão, meu querido, eu fico de 4. Obrigado a todo mundo pelos e-mails sobre atividade paranormal. Muitas histórias macabras. Eu tenho muito medo de ler os e-mails de vocês. Muita gente se assustando, muita gente com história bacana, compartilhando com todo mundo suas aventuras e desventuras no mundo paranormal. É isso, Maurício?
Olá, diretor, então. Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema!
Rapadura Cast.
Eu tinha 12 para 13 anos a primeira vez que vi um ser humano morto. Foi no verão de 1959, faz muito tempo. Mas isso, claro, em termos de número de anos. Eu morava numa cidadezinha do Oregon, chamada Castle Rock. População, apenas 1.281 pessoas. Mas para mim era o mundo inteiro.
Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way.
Pode parecer um pouco repetitivo, mas quando a gente fala dessa geração dos anos 80, é porque apareceram muitas pérolas, né? Muitos filmes que ficaram marcados na geração. Eu não lembro tanto de filmes assim da década de 60, 70, porque eu não sei se muitos duraram, a não ser esses clássicos, como o próprio Star Wars, né, Siqueira, que dura até hoje, mas foi o quê? Foi 77, né?
Star Wars foi em 77.
Tubarão também, né? Tem alguns clássicos. Mas existe uma quantidade absurda. Eu acho que é mais pro lado pop, né, Siqueira? Os anos 80 estão recheados de filmes assim, né?
Até porque é a nossa época, né, Jurandir? Foi o tempo que a gente viveu, foi o tempo que a gente teve nossa infância.
Será que é isso mesmo, Siqueira? Será que é essa a explicação? Porque é impressionante a quantidade de filme que marcou aquela época, essa geração dos anos 80, né? Até hoje se fala, não se falam tanto dos anos 90 aí, mas anos 80 sempre falam.
Essa geração toda, além da que já vinha nos anos 70 fazendo um ótimo trabalho, meio que foi o nosso boom, cara, foi a nossa apresentação ao cinema, foi a nossa primeira experiência com o cinema.
Deve ser isso mesmo, né?
Mas as mulheres ficavam em casa assistindo Sessão da Tarde, cinema em casa, foi o nosso primeiro contato.
Essa galera que tem, assim, de 25, de, sei lá, de 23 a 30 anos, né? Essa geração, assim, né?
Pois é, e essa geração que, por bem ou por mal, que manda hoje em dia na cultura pop. Seja no site, seja nos programas, seja em tudo. É a nossa geração, cara. Por isso a importância maior desses filmes que fizeram a infância desse pessoal, incluindo a gente.
Vamos relembrar aqui uns filmes aqui, só pra gente pincelar como esse período é muito importante. Ó, Quero Ser Grande, do Tom Hanks. É um clássico. Que Te Pego Lá Fora, outro clássico.
Sem Licença Pra Dirigir.
Curtindo a Vida Doidado.
É o clássico maior, cara. Garota de Rosa Choque.
Goonies.
Clube dos Cinco.
Karate Kid. Até o Splash. Não Serei Minha Vida é um clássico. O Tira da Pesada.
Namorada de Aluguel.
Curso de Verão. Garotos Perdidos. Se não existisse Sessão da Tarde, vamos supor assim, num mundo paralelo, que não exista Sessão da Tarde, será que esses filmes ainda seriam marcantes pra gente, de alguma forma? É lógico que muitos desses filmes, por exemplo, eu vi na locadora. Eu peguei muito filme na locadora, né? Não dependia tanto da Sessão da Tarde. Mas a maioria, sim, eu acho que eu revi 300 vezes por causa da Sessão da Tarde, né?
Com certeza. Pois é, Jurandir. Eu acho que não iriam perder o valor. Eles seriam idolatrados, talvez não tanto quanto, mas seriam muito valorizados hoje em dia. Até porque acho que a nossa geração também vivia nas lojas, nas locadoras, né? Alugando VHS. Eu, pelo menos, acho que eu aluguei até umas 40 vezes. Eu aluguei os Goonies muitas vezes. Conta Comigo também aluguei várias vezes. Agora, a Sessão da Tarde é um marco da época, né? Representou uma geração. Tanto que, mais do que uma sessão que exibe filmes em um determinado horário, virou uma classificação de filme. Olha aí, esse filme é a Sessão da Tarde.
É verdade.
Aí, tanto que, pô, Conta Comigo, Curtindo a Vida Doidado, não passa na Sessão da Tarde, já fazem muitos anos, mas dizem, olha aí aquele filme lá da Sessão da Tarde.
Exatamente.
Porque volta pra aquela marcação da nossa infância, cara. Volta pra marcação da nossa
virou
infância.
Virou um rótulo, isso mesmo. Porque é uma nostalgia. A nossa geração, que na década passada, a gente ficava em casa, a gente assistia a Sessão da Tarde, e pô, aí de novo, Curtindo a Vida Doidado, de
até
novo.
Que idade, até que idade a gente pode pautar, assim? Até uma pessoa que tem, sei lá, 35 anos hoje em dia, ela pegou essa geração, Sessão da Tarde?
Eu achei que seria equilíbrio, cara. Aquela galera que ia pro colégio de manhã, chegava tarde em casa, não queria estudar, vamos ser sinceros, né?
É que nasceu nos anos 70, então, Siqueira?
80.
Eu acho que eu diria 82, 86, até 88, puxando um pouquinho.
Isso tá falando pra gente que viu na Sessão da Tarde, né?
Isso.
Tirando esse público, essa galera que nasceu dos anos 80 pra cá, mas quem que nasceu nos anos 70, eu acho que desfrutou também, né? 60, quem nasceu nos anos 60, eu não sei se desfrutou tanto assim.
Não, a geração de 60 teve o seu valor, valorizava muito o filme da década passada.
Não, eu tô falando da pessoa que nasceu nos anos 60. Será que ela desfrutou dessa geração?
Vamos botar aqui, em caso, o Conta Comigo, certo? Conta comigo de 86. Quem nasceu por volta de 62, 63, quando o filme passou por aqui, tinha por volta de seus 25 anos, certo? Tava mais preocupado com faculdade, com trabalho, com emprego, do que com...
Anos 70, né, então? Acho que é dos anos 70
anos pra 70, cá. Anos 70, acho que é a idade ideal, porque o cara tinha 18 anos quando passou Curtindo a Vida Doidado, aí pá, Ferris.
Exato. Vamos pontuar, até os 40 anos. Quem tem 40 anos hoje... pode ter vivido essa geração, né? Essa geração...
Se bem que pensando bem, no caso do Conta Comigo, ele tem uma... ele pega uma geração maior. Até porque boa parte da história se passa nos anos 50. Exatamente. Tem aquela questão da nostalgia da época, as músicas, o figurino, o próprio linguajar dos personagens, a ambientação, tudo aquilo remete aos anos 50. Por isso que eu acho que Conta Comigo é um caso especial.
Não é querendo generalizar e dizer que quem que tem 50 anos hoje em dia não pode ter curtido essa época.
Uma coisa que marcou muito a Sessão da Tarde é que o teor dos filmes tinha uma carga jovem demais.
Exato.
Conta Comigo abordava a juventude, os Goonies eram aquelas crianças que resolviam sair pra vida e enfrentar aventuras. Curtindo a Vida Doidado mostra a rebeldia da adolescência em querer gasear a aula e viver um dia intensamente.
O Te Pego Lá Fora, né? O Te Pego Lá Fora do valentão do colégio.
Eu gosto de rotular o Garotos Perdidos como o filme de vampiro que representa a nossa geração, a geração anterior. Enquanto a atual temos o Crepúsculo, que tem o seu público fiel, mas são os vampiros românticos, bonitinhos, arrumadinhos. O nosso é o quê? São os vampiros jovens, rebeldes, era contra a cultura mesmo, jaquetão de couro, moto, funk.
Pulseira, né? Pulseira com espinhos.
Quem assistiu Juventude Transviada, do James Dean, vê aquilo ali materializado, mas na forma de vampiros. Exatamente. Ou seja, tinha uma carta assim de juventude, aqueles filmes que tendiam a transmitir isso.
Isso é muita identificação, é muito você olhar pro personagem e tentar se ver naquela situação, é tentar se identificar ali.
Muitos desses filmes que nós comentamos na Sessão da Tarde aí, nós vamos fazer ainda uma edição especial. Já fizemos de Curtindo a Vida Doidado, você pode escutar, tem um link aqui embaixo, você pode escutar, essa edição tá muito bacana. E muitos desses clássicos nós vamos fazer edições especiais, mas pro futuro, até o próprio Karate Kid, que a gente comentou, também já tem uma edição no duelo contra o Grande Dragão Branco, que é outro clássico dessa Sessão da Tarde. Mas o Conta Comigo entra muito nesses filmes que pautaram esta época, né? Essa geração mesmo. Daí, em 1986, foi lançado Conta Comigo, um filme que vem de uma adaptação de um conto de Stephen King. Muita gente não conhece esse conto do autor. Eu tive a oportunidade de ler.
O conto se chama The Body, e o legal é porque o Stephen King, todo mundo lembra ele como o autor de suspense, né? O autor de histórias misteriosas, lembra de Cemitério Maldito, lembra do Iluminado. Agora, poucos lembram que ele fez uma história humana, né? Sobre a infância, que é o Conta Comigo, e baseada na infância dele próprio.
Você nota muito de biografia dele.
Pra quem quiser ir atrás, o livro chama-se Quatro Estações. Os capítulos são esses: Primavera Eterna, Verão da Corrupção, Outono da Inocência e o Inverno no Clube. Então cada conto são personagens diferentes, histórias diferentes. O The Body, ele tá dentro desse Outono da Inocência, é o penúltimo capítulo do livro. Depois de ler, eu vi como foi fiel a adaptação, porque os diálogos são os mesmos. As sacadas que o King escreveu lá de cenário, do que estava acontecendo na época, do que os personagens trajavam ou estavam fazendo, tá idêntico ao que foi mostrado no filme. Então, já daí a gente disse que foi uma adaptação muito fiel.
Juridinho, rolou a parte do vômito também?
A do Bola de Sebo.
Então, tá aí. Essa foi uma das cenas inventadas.
Logo vi.
É porque foi uma ideia assim, um pouco de mostrar o personagem com a identificação do Stephen King, porque o Stephen King sempre revelou abertamente de que ele morava em uma cidadezinha pequena, que tinha um grupinho de amigos restrito e todos os amigos eram estranhos, o pessoal não gostava muito. Aí ele sempre gostava de sair com aventuras. E uma das características dele, jovem, em relação a esses amigos, é que ele se destacava por saber contar histórias. Ele escrevia contos, ele gostava de escrever, e os amigos gostavam de se reunir ao redor dele e ele contar histórias bizarras. E a história do menino lá que vomita lá, o Bola de Sebo, é bizarra, é estranha. Não é de terror, mas é estranha pra caramba.
É estranha.
Combina com, digamos, um Stephen King jovem.
Esse Conta Comigo é a biografia do Stephen King. Ele mesmo disse que é o retrato dele mesmo. Disso que tu falou, dele ter o irmão dele ter morrido bem cedo também. Ele quando ele tinha 12 anos.
Mas que no filme o personagem se chama Gordy Lachance. Não, não é o Stephen King.
É uma biografia não oficial, né?
Mas a cidade é a mesma, Castle Rock.
Então é bem um retrato da infância dele. Muita gente diz, principalmente os escritores, que esse é o livro de cabeceira de todo mundo que quer escrever alguma coisa na vida, né? Diz que é o tapa na cara dos críticos sobre os escritores, assim, porque é motivante para quem gosta de escrever, né? Porque o personagem lá do Chris, vivido pelo River Phoenix, ele dá umas lições, assim, que motivam muito quem tá querendo escrever alguma coisa, né?
Pois é, e o Chris eu acho o personagem mais complexo dali, porque apesar de o filme ser uma autobiografia do Stephen King, o Chris é descrito como o real personagem, porque o Chris é quem mobiliza mesmo toda a reunião entre amigos, ele é como se fosse o líder da equipe. O Stephen King é aquele timidozinho, ele é o calado, ele vai no embalo dos outros. Mas o Chris não, ele é o líder, ele mobiliza todos os outros, a maior carga dramática está nele, porque ele é um personagem dramático, ele é visto como marginal por todos, porque ele é o delinquente da cidade, ninguém gosta dele. Inclusive os pais do Gordy, que é o Stephen King, falam, né, seus amigos é um bando de... tem aquele marginal do Chris, mas o Chris na verdade se mostra apenas uma criança com sonhos de ser alguém na vida, de querer crescer. Lógico, tem seus defeitos, como toda criança. Qual foi a criança que nunca errou na vida? Quem foi que nunca colou numa prova? Quem nunca roubou uma borracha? Ou seja, o Chris tem seus defeitos, claro, mas com isso, ao ver que é taxado como marginal para os outros, ele sofre com isso, ele chora com isso. É um personagem espetacular, muito complexo, o Chris, vivido, por sinal, de maneira espetacular pelo River Phoenix.
No melhor papel de sua carreira, né?
Com certeza.
E vale dizer também que o filme ele começa de uma forma muito bonita, que é o que faz com que a gente se identifique muito com ele, né? Começa com o Gordon velho, relembrando, né?
É muito lindo, né? O filme todo é poesia. O começo do filme está lá o Richard Dreyfuss, né? Que seria a materialização do Stephen King velho. Parado, refletindo dentro do carro, aí passa uma criança numa bicicleta do lado. Nem isso passa todo o filme na cabeça dele, relembrando a infância, né? Que a infância é um período que marca a vida de cada um, seja pelo bem ou pelo mal, mas fica marcado para sempre, isso é inevitável. E sempre bate uma certa saudade ao lembrar. E essa sensação de nostalgia, de saudade, é o que permeia todo o filme e é onde mora assim, a beleza do filme.
Você pode ver aquela coisa também que não é só a infância, aquele período da infância onde ele faz a transição de criança para adolescente. É uma fase extremamente conflitante para qualquer um. Principalmente com a complicação que eu tava passando na cabeça do Gordon em relação aos pais dele, que praticamente ignoravam ele após a morte do irmão mais velho dele. É, o Chris com a questão do irmão dele ser visto como marginal, do Ted ser filho de louco, né, cara? E o Frank, que é o ignorado por todo mundo, né?
É o gordinho mala, né? O gordinho me dá engraçado.
Olha só, eu me identifico muito com o filme, talvez seja o principal filme de amizade que eu já assisti na minha vida. Ele relembra muito a minha infância. Eu tenho um sério problema que eu carrego hoje em dia. Enfim, o Rapadura Cast tem a minha biografia, né? Então, se algum psicólogo quiser me analisar, tem toda a minha história de problemas que eu tenho. Eu tenho um grande problema com amizade. Eu, quando tinha mais ou menos a idade do Gordon lá, 12 anos, eu era recheado de amigos, né? Assim, de amigos que quando eu morava... A gente sempre teve uma condição muito boa na minha casa, né? Meu pai sempre foi de classe média alta. Eu morava em uma casa muito grande que tinha piscina e tudo. Atrás da minha casa começava uma favela. E a minha infância toda foi dentro dessa favela. Eu não gostava de fazer amizade com a galera que tinha o mesmo nível social que eu. Gostava de estar no meio da galera, entendeu? Então os meus amigos, a maioria eram da favela. Muita gente fala assim, quando eu digo assim, poxa, eu nunca joguei RPG na minha vida, eu nunca fui fissurado em revista em quadrinho, porque eu não tive essa infância nesse universo, né? Universo nerdzão. Eu tinha infância na rua, jogando bola, soltando a raia, jogando bila, soltando peão, brincando no meio da rua, roubando pito de pneu de carro. A minha infância foi toda assim, no meio da rua mesmo. Eu tive um grande problema porque, sei lá, 5 dos meus principais amigos, 3 morreram e 2 foram presos.
Caramba, Júlio.
Por quê? Porque eles se envolveram, né, com o lado de drogas, assim, se envolveram com coisas de gangues, que naquela época era muito forte isso. É, os meus principais amigos mesmo, aqueles amigos que viviam na minha casa, né, que era amigão mesmo, que eu andava sempre, acordava 6 horas da manhã e a gente ia pra rua. 3 morreram e 2 foram presos e eu não tive mais contato com ninguém, né? Então, eu trouxe isso pra mim, eu me retraí muito em relação à amizade. Eu tenho pouquíssimos amigos mesmo, eu não consigo fazer amizade muito duradoura. É tanto que isso pode até dizer que seja amizade de fases, né? Se eu tô em determinado lugar, eu tenho aquele ciclo de amizade, mas eu saio de lá, eu perco o contato e até o interesse de ir atrás. É um problema muito grande que eu tenho, que eu tô tentando resolver, mas assim, é uma coisa que pesa muito nas minhas costas, esse passado assim da minha infância, em termos do melhor período da minha vida, que foi esse, dos 12, 13 anos, que isso aconteceu, entendeu? Então, esse Conta Comigo, ele me dá um saudosismo tão grande em relação a essa época, que é a melhor época da minha vida. Eu posso, daqui a um ano, eu posso ganhar, sei lá, 200 milhões de dólares, mas não vai ser tão bom quanto essa minha época, que eu tenho um saudosismo gigante, enorme mesmo. Então, o Conta Comigo, quando mostra esses 4 amigos, parece que eu sou o 5º amigo lá assistindo, entendeu? Eu tô participando lá do filme. Então é isso que o Conta Comigo é mais importante. Amizade, o que é amizade dessa galera, né? Todo mundo tirando onda com os outros, assim, brincando, falando palavrão, mas tão lá, cara. Todo mundo junto, todo mundo amigo. Isso é que é muito bacana do filme.
Naquela cena que o Gordon conta aquela história bizarra do Bola de Sebo, tem uma parte que ele fala dos sinais, né? Que eles começam a conversar sobre sinais, que o final da história dele era horrível porque não dizia o que tinha acontecido com o personagem e tudo. E no final do filme, sem querer dar spoiler de um filme que já tem 23 anos, né, gente? O Gordon, ele fala o que aconteceu com os 3 amigos dele.
Na verdade, no começo do filme ele diz isso, né? Que Chris Chambers foi encontrado morto numa lanchonete. É isso que faz ele pensar, né? Ele ficar pensando e relembrar, né, a história.
E nisso, a gente vai ver que o Chris virou advogado, teve aquele fim trágico que a gente vê no começo do filme. A gente vê que o Ted foi o que teve o pior destino de todos, que tinha sido preso. Não digo o pior destino porque ele estava se recuperando e tinha saído e fazia pequenos serviços na cidade. Mas que tinha sido preso, tinha sido mais complicado. E que o Vern tinha sido, assim que saiu do colégio, se casou, teve filhos e ficou na cidade mesmo. Ele quis dar para esses personagens, o Stephen King, ele deu para esses personagens um fim. Ele disse, olha, a história deles não terminou aqui, só porque terminaram essa aventura. Eles continuaram. Não é só porque o Gordon perdeu contato com eles, não é só porque o protagonista da história, entre aspas, perdeu o contato com eles, que eles deixaram de existir.
Isso é muito bacana, Siqueira, porque é um questionamento que acontece durante todo o filme, né? Se o que é que a gente vai fazer no futuro. Eles têm um pouco essa preocupação, mas eles estão também... eles não deixam de viver o presente, né? Tanto que tem uma parte lá que mostra eles conversando sobre as maiores baboseiras do mundo ali, né? Tá o mundo acontecendo, eles estão acampando no meio do mundo e estão conversando sobre...
Sobre o que é o Pateta.
Exato, né? Que diálogo foda aquele, né?
Se o Pateta é um cachorro, se é um mutante, sei lá.
Resumidamente, são 4 amigos que saem numa aventura atrás de um corpo de um garoto aí que morreu, que tá desaparecido, esse corpo.
Pois é, o garoto tava desaparecido há um tempinho, né? Cidade toda tava se mobilizando atrás dele, e um deles escuta, através da conversa do irmão dele, que é um marginal assim, de 5ª categoria, com um colega lá, marginal também, que encontraram esse corpo lá quando estavam indo depenar um carro. Aí ele conta pros amigos dele, e eles resolvem se reunir para ir atrás do corpo, para depois chamarem a polícia, e serem considerados heróis da comunidade.
O filme se passa em 1956, então é bem de época, assim, né? Bem costumes, assim. Apesar de não parecer temporal, ele é bem atemporal, o filme, né? Você tem como se sentir ali nos personagens, né?
Não, a questão dos personagens, eles são imortais. Você consegue se identificar com eles facilmente, não importa
as histórias, né?
Que você vive.
A aventura entre amigos, assim, né? Não tem como não se identificar, né?
Mas o Rob Reiner, que é o diretor do filme, fez um trabalho excelente na ambientação da história, em criar aquele clima de anos 50. Eu acho que a última vez que eu tinha visto um clima realmente de anos 50 tão parecido com aquele foi em De Volta para o Futuro.
O diretor desse filme, o Rob Reiner, ele não é um diretor com muitos filmes no currículo, mas recentemente ele fez aquele filme que todo mundo gosta, assim, que é um filme que meio que marca pra muita gente, que é o Antes de Partir, né? Morgan Freeman, do Jack Nicholson.
É o tipo de filme simpático, né? Que você vai com a cara rápido.
E uma coisa interessante são os atores que fazem esse Conta Comigo, né? Antes da gente falar da história, tem esses caras são ícones de uma geração, né?
Várias gerações, né? Se você notar. É, encabeçando o elenco, fazendo o papel do Gordon Lachance, que é o avatar do Stephen King no filme, temos o Will Wheaton, que depois ele ficou mais conhecido como o Alferes Crusher, de Jornada nas Estrelas, Nova Geração.
E depois o cara vai para Jornada nas Estrelas, e recentemente esteve no The Big Bang Theory, né?
Porque ele estava em Jornada nas Estrelas. Aliás, o papel dele em Jornada foi um ano depois desse filme, no ano seguinte já. E o personagem dele, que é aquele garotinho esperto da tripulação, é considerado o mais odiado da saga. Incrível isso. E depois ele participou esse ano, bem recentemente, há 3 episódios atrás, da terceira temporada de Big Bang Theory, fazendo o papel dele mesmo, contracenando com o Sheldon Cooper, que é o ícone da série.
Exato, jogando cartas lá, né, e... jogando o que? RPG, né?
Não, é Magic, é uma versão de Magic. Eles
exato, exato. Se você não lembra lá, ele meio de cavanhaque, assim, é o protagonista do Conta Comigo, meu querido. 20 o quê? 23 anos depois do filme, tá aí ele no The Big Bang. Outro personagem muito importante do filme é o River Phoenix, que ele faz o Chris Chambers. River Phoenix é o irmão mais velho.
Mais velho, alguns dizem mais talentoso.
Mais velho do Joaquim Phoenix, que abandonou a carreira agora pra virar músico.
Rapper.
Vou te dizer.
Virar rapper, cara.
Agora o River Phoenix, talentosíssimo. O personagem dele, no Conta Comigo, é espetacular. E o cara, além de... Se ele tivesse continuado a carreira, ele tinha tudo pra ser, por exemplo, o que o Heath Ledger foi aí, né? Porque ele tem muita fisionomia do Heath Ledger, assim.
Como foi falado anteriormente, o Chris é o personagem mais complexo que tem na história.
Exato.
É ele que é o pai, entre aspas, do Gordon. É ele que incentiva o Gordon, foi ele que foi a grande amizade dele.
É quase a encarnação do irmão mais velho do Gordon, né? Que o irmão mais velho do Gordon era que dava todos os incentivos, né? Quando ele mostrava que estava escrevendo alguma coisa, ele dizia, enquanto o pai dele dizia, não quero saber disso, não, eu quero saber do meu jogador aqui, como é que ele está se preparando fisicamente e tudo. E enquanto o Dennis lá, que é o personagem vivido pelo John Cusack,
bem novinho
mas mesmo.
Mas é legal que você olha pro John Cusack naquele filme e olha pra ele agora, não mudou muita coisa.
Mas é legal, no comecinho da carreira mesmo, uma pontinha lá com o irmão que morreu do Gordon, espetacular assim, bem bacana o papel. E o Chris, vivido pelo River Phoenix, é que faz meio que às vezes do irmão mais velho dele, né, dando conselhos assim. O Gordon é muito inseguro, né, em tudo assim.
Aí entra o Corey Feldman, que é um dos atores favoritos do nosso Thiago Sampaio, né, fazendo o papel do Ted e do Champ, que é os personagens que tem o background mais sofrido do filme. Que se você notar, o pai dele era um soldado que estava na invasão da Normandia e enlouqueceu. Inclusive chegou a queimar a orelha dele quase. Só que ele morre de orgulho do pai dele e detesta que alguém fale um A do pai dele. Ele teve que disfarçar o jeito sofrido dele através do humor. E apesar de ser aquele cara meio engraçadinho que fica no canto só fazendo piadas, psicologicamente ele é um dos mais complexos que tem na história. Apesar de não mostrar muito, apesar do próprio filme não mostrar muito isso.
O Corey Feldman que fez vários personagens assim que são marcantes até pra essa geração mesmo, além do Garotos Perdidos, que já foi citado aqui. Ele participou do Goonies, na verdade ele saiu do Goonies e foi pro Conta Comigo. Ele fez Gremlins, ele participou do Sexta-feira 13, como a gente já comentou lá no Rapadura Cast do Sexta-feira 13. Ele é um cara que teve uma representatividade nessa época. Depois se aventurou aí no mundo das drogas aí. Mesmo que tentando sempre voltar, mas perdeu totalmente o sucesso que era de antes, né?
Pois é, agora tá tentando fazer um comeback com esses filmes que estão saindo agora do Garotos Perdidos.
Exato.
Saiu agora o A Tribo, ano passado, e vai sair outro ano que vem, que é o A Sede.
E se você não acredita, Jerry O'Connell faz o Verne, e Jerry O'Connell é um ator bastante conhecido atualmente.
Pois é, dos quatro, eu acho que foi o que teve a melhor carreira, né, Ju?
Exato. Não são grandes filmes, né, o que ele fez, mas ele participou muito no mundo de seriados, assim, ele fez o Crossing Jordans, Las Vegas, ele fez vários seriados assim.
Não, e ele participou também de alguns filmes grandes, mas que ele só fazia basicamente aquele personagem engraçadinho, então aponta. É, como Missão Marte, como Jerry Maguire, Pânico 2.
Pânico 2 ele faz o namorado da Neve Campbell, né?
Pois é. E ele fez também aquele filme bizarríssimo chamado Joe e as Baratas.
Joe e as Baratas, que ele é o protagonista, né?
Pois é.
Mas é o Jerry O'Connor, né? O gordinho Verne virou aí o galã de Hollywood.
É, tô com o genérico.
É, mas aí, esse é o elenco principal, sem contar, lógico, a grande participação do mestre Jack Bauer. Kiefer Sutherland no começo da carreira, que beleza, personagem bem cara dos anos 50, assim, né? A gente até tava conversando aqui que esse personagem do Kiefer parece muito com o Marlon Brando lá em O Selvagem, né, jaqueta de couro, assim.
Marlon Brando, James Dean, ele encarna bem esse estereótipo do cara problema dos anos 50.
Não sei nem se era vilão, né, Sequeira,
Tava mais pra...
O bad guy, né?
Bandidinho, sabe?
É, o bad guy. O bad guy, cara. Então, esse é o casting principal do filme. E eles começam lá toda a história, ela se desenvolve assim, deles decidindo ir atrás desse corpo desaparecido. E a forma que eles se reúnem é muito legal, porque quando eles se juntam, depois de cada um inventar uma desculpa... Olha só, dica pra crianças isso. Se você quiser fazer alguma... travessura por aí e não quiser dormir em casa, diga que vai dormir na casa do seu amigo, aí o seu amigo diz que vai dormir na sua casa, e o outro amigo diz que vai dormir na casa do outro, e ninguém vai dormir em lugar nenhum ali, né? Então fica um conflito de informações e todo mundo tá no mundo aí. Foi o que eles fizeram, né?
Pois é, mas agora tem celular, né, Jurandir? Aí complica um pouquinho, né?
Daqui a pouco tem GPS pra identificar onde é que tá mesmo. Mas olha só, é bacana quando eles se reúnem e tem a cena icônica deles andando em cima do trilho, que é praticamente boa parte do filme se passa nisso. Eles pegam qual é o mapa deles? É o caminho do trilho, né?
Caminho do trilho. Não, e aquela cena que todo mundo fica assim, caralho! Que é a cena que tá lá o Verne e o Gordon atrás, enquanto vão o Chris e o Ted lá na frente, né? Porque o Gordon tá sendo segurado pelo Verne, que tá indo bem devagarzinho no chilis do trem, numa pontezinha. Aí eles olham pra trás, puta que pariu, lá vem o trem!
Demais, né?
Aí o Ted e o Verne, aliás, o Ted e o Chris passam correndo. Agora o Gordon fica atrás do Verne, o Verne morrendo de medo de andar, o Gordon pega, joga lá o Verne lá no meio do mato e se joga pra poder escapar do trem, cara. Você fica travado.
Não, você quer ir, tem um marco que eu sempre fiz, quando eu passava no próximo de um trilho a pé, eu sempre gostava de segurar o trilho pra saber se um trem tava chegando, né? Que eles fazem isso, né? O Gordon faz isso, ele coloca a mão no trilho assim, aí ele consegue sentir o trilho tremendo, né? Aí ele sabe que o trem tá vindo.
Mas você que está ouvindo o Rapadura Cast, não vai inventar de fazer isso, pelo amor de Deus.
Exatamente, não faça isso.
O filme é bem guiado pelos diálogos. Os diálogos funcionam pra levar o filme pra frente, não pra causar meia dúzia de travessuras ou de cenas engraçadinhas como a gente vê em alguns filmes de hoje em dia, que eu não quero citar nomes.
E tem uma coisa interessante que isso que tu falou pontua bem a própria história do Stephen King que ele criou, né? A própria história do conto criado pelo Stephen King, que são esses diálogos interessantes entre os personagens principais, né? Que são o Gordon e o Chris.
E Chris.
Que são os que travam os melhores diálogos, né? O Ted e o Verne ali são alívio cômico, né? Apesar do Ted ter aquele problema com o pai dele, né? Tem aquela cena lá que eles invadem lá o ferro velho e tem o cachorro. E o cara começa a falar mal do pai dele e ele fica indignado, ele fica...
Ei, parem de brincar com o cachorro! Não mexam com o meu cachorro! Seu moleque, eu vou arrebentar o seu traseiro, ouviu?
Ah, é? Pois eu quero ver você pular essa cerca pra vir me pegar, seu bundão!
Ora, não me chame assim, seu gambazinho nojento, filho de maluco!
Você me chamou de quê?
Eu sei quem é você. Você é Ted Duchamp. Seu pai é um lunático. Um lunático que está no hospício de Togos. Pensa que eu não sei que ele quase queimou sua orelha no fogão.
Ele foi comando nas praias da Normandia.
Ele é mais maluco que rato de privada. Não admira que você haja assim, tendo um maluco como pai?
Se chamar meu pai de maluco outra vez, eu te mato.
Maluco, maluco, maluco.
Ah! Eu vou arrancar sua cabeça e fazer cocô no seu pescoço! Não! Eu vou matar ele!
Pois vem aqui testar! está, seu molequinho nojento?
Ele quer que você venha pra te dar a maior surra e depois te entregar pra polícia.
E você fica quieto aí, seu metido. Deixe que ele venha brigar.
Claro, você só tem 200 quilos a mais que ele, seu porcão.
É tipo o Hurley, que fica indignado quando chama ele de louco, né? Os diálogos entre o Gordon e o Chris é que são os mais interessantes, assim, pro filme, e que causam até reflexão mesmo. Que mostra até o início da carreira do Stephen King.
Não, na verdade, a pergunta era mais por conta do colegial, que ele estava saindo do colégio, do ensino fundamental, para o ensino médio, pro colegial. E ia mudar tudo, né? Ia mudar a dinâmica entre os quatro. O Vern, o Ted e o Chris estavam esperando de ir para uma escola, ensino profissionalizante, para trabalhar logo direto, não para fazer faculdade nem nada. Enquanto o Gordon, que tinha chance de ser alguém na vida, entre aspas, né, ia pro colegial para tentar ir para faculdade.
Exato, aí o Chris diz isso, né? Ele diz que ele ia se dar bem na faculdade e que aquela amizade que ele tinha ali não tinha tanto futuro, né?
Você me acha esquisito? Naturalmente. Tô falando sério, meu chapa, você me acha esquisito? Sim, mas e daí? Todo mundo é esquisito. Tá pronto pro colégio?
Sim.
Junior High. Sabe o que isso quer dizer, não sabe? Quando chegar junho, a gente vai ficar separado.
Mas o que você tá dizendo? Por que isso aconteceria?
Porque não vai ser como na escola primária, só por isso. Você já vai fazer o pré-colegial. E eu, o Ted, o Verne, vamos para cursos práticos com o resto dos retardados para fazer cinzeiros e gaiolas. E você vai conhecer uma porção de novos amigos. Gente bacana.
Uma porção de bobocas, você quer dizer?
Não, chapa. Não diga isso. Nem pense nisso.
Não vou estudar com uma porção de bobocas. Esquece.
O boboca vai ser você.
Acha que ser boboca é querer continuar com os amigos?
É boboca quando os amigos puxam você pra baixo. Se continuar com a gente, vai ser só mais um espertinho com bosta na cabeça.
E engraçado que quando ele termina esse diálogo, mostra outra cena, o Ted e o Verne conversando que eram mais fortes, o Superman ou o Supermouse. Vou te dizer.
Você acha que o Supermouse venceria o Superman?
Você é biruta, tá maluco?
Por que não? Eu vi outro dia, ele estava carregando 5 elefantes com uma só mão.
Ah, você não sabe de nada. O Supermouse é desenho animado. Já o Superman é de verdade. E nunca um desenho vence uma pessoa de verdade.
É, pode ser que tenha razão. Mas ainda assim seria uma boa luta.
Eu mereço.
Pois é, cara, que diabos você tá entre amigos e chega lá e começa a perguntar: rapaz, o que diabos é o Pateta, hein? Porque o Pluto é um cachorro. O Pateta é o quê? Fala e tudo. O que é o... E tem cara de cachorro, mas não um cachorro. O que ele é? O que é ele?
Mas ele termina todo esse take com a valorização enorme de quem quer ser um escritor ou de quem é um escritor. É quase uma resposta a todos os críticos que não acreditam que escritor... tem uma vida social, ou que escritor nunca pode dar certo, ou que escritor é um anormal. Então ele, o Chris, que é o melhor personagem desse filme, ele resume muito bem o pensamento dele sobre os escritores,
né? Você pode ser um grande escritor um dia, God.
Eu não quero escrever, eu não quero ser escritor, é burrice, é uma pura perda de tempo.
Quem diz isso é seu pai.
Ah, uma louca.
Isso digo eu. Sei o que seu pai pensa de você. Ele não dá a mínima pra você. Dele, era só o que importava pra ele. Não venha me dizer que não é assim. Você é só um menino, God.
Ah, puxa, obrigado, papai.
Eu gostaria mesmo de ser seu pai. Você não andaria por aí querendo entrar em curso profissionalizante se eu fosse. É como se Deus tivesse te dado uma coisa... Todas essas histórias que você inventa, e ele dissesse, é com que você pode contar, menino. Procure não perder isso. Mas os meninos perdem tudo, a não ser que alguém cuide deles. E se seus pais andam complicados demais pra fazer isso, então é bom eu fazer.
E o engraçado é que, se você assistir 2012, tá lá o John Cusack fazendo justamente um escritor fracassado, né?
Exato. Eles estão dormindo lá, acampando no meio do mato, aí aparecem os coiotes, e o medo que eles têm disso, né, das situações... Não tem um adulto ali pra dizer, ah, isso é um coiote, não vai fazer mal nenhum, né? Eles embarcam mesmo no medo ali, né?
Ficam se revezando, fazendo turnos pra ver quem vai ficar vigiando.
E é quando eles fazem turno que tem uma das histórias mais legais do filme, que é contada pelo Chris pro Gordon. Porque o Chris, ele sempre foi acusado de ter roubado um dinheiro do colégio, né? Ele é chamado de delinquente por causa disso.
Ninguém jamais me perguntou se eu peguei o dinheiro do leite aquela vez. Eu só peguei férias de 3 dias.
E você pegou?
É, peguei.
Você sabia que fui eu. Ted sabia que fui eu. Todo mundo sabia que fui eu. Até o Verne sabia, eu acho. Talvez eu me arrependesse e tentasse devolver.
Você tentou mesmo devolver?
Talvez. Quem sabe? E talvez eu tivesse levado para a velha senhora Simons e dito a ela, e o dinheiro ficou todo lá. Mas ainda assim eu peguei férias de 3 dias, porque ele nunca apareceu. E talvez, na semana seguinte, a velha senhora Simons tivesse uma saia nova em folha quando foi para a escola.
Sim, sim, era marrom e tinha umas bolinhas.
É. Então vamos dizer que tivesse roubado o dinheiro do leite, mas a velha senhora Simons, por sua vez, roubou de mim. Mas vamos dizer que eu contasse a história. Eu, Chris Chambers, irmão caçula de Zoyão Chambers, você acha que alguém acreditaria em mim?
Não.
E você acha que aquela desgraçada tentaria uma coisa dessa se fosse um daqueles bolhas de família rica, cheios da grana?
Não mesmo.
Não mesmo. Mas comigo, eu tenho certeza que ela andava de olho naquela saia fazia tempo. De qualquer modo, ela viu uma oportunidade e pegou. Eu fui um idiota por ter pensado em devolver. Só que eu não podia pensar. Eu não podia pensar que uma professora... Ah, mas que interessa isso afinal? Eu só gostaria de poder ir para algum lugar e que ninguém me conhecesse. Acho que eu não passo da ralé.
Que é isso, não é? Cris? Calma. Não é nada disso.
Pois é, é aquela coisa do preconceito, é aquela coisa da taxação. Você tá aí, você é ladrão, você pode ter devolvido, você pode ter se arrependido, você pode ter feito o que quiser, mas as pessoas ao seu redor sempre vão olhar você com um olho torto.
E isso é muito bacana, que o desfecho todo, quando eles conseguem encontrar a criança lá do desaparecida, encontram e assim, é meio a história do gordo lá, né, do bola de sebo, que o cara pergunta, sim, mas e aí, qual é o final disso? Acabou? Mas aí quando eles encontram lá a criança morta, eles ficam pensando, né, principalmente o Gordon, assim, que foi que aconteceu, né, é quase uma reflexão, né, da ele tem muita saudade do irmão dele, que o pai dele sempre diz, né, que preferia que ele tivesse morrido do que o irmão dele, né? Isso é um peso
não,
muito grande.
Não, cara. Chega a ser dito isso. O Gordon sonha com
mas
isso.
Mas fica muito implícito com isso, né?
Fica muito implícito isso. Fica muito na cabeça do jeito que ele é tratado pelo pai e pela mãe. Chega a ser até um despeito, até. Porque ele não é forte, ele não é atlético, que nem o irmão dele. Até a própria cidade. Na cena que ele vai ao mercado comprar provisões pra caminhada, aí até o cara no mercado pergunta, você pratica um esporte com o seu irmão? Aí, não. O que é que você faz? Eu, não sei. É aquela coisa, né? Ele não tava seguro do lugar dele no mundo.
E eu acho que o Chris foi o mais importante de ter colocado isso na cabeça dele, né? Que ele poderia se tornar mesmo um escritor famoso. E foi o que acabou acontecendo, né? Ele virou um escritor famoso no futuro. Retratando a própria história, né? Essa viagem deles aí. E fica muito claro quando termina essa viagem, que todo mundo vai pro seu lado, que não é o fato deles terem descoberto a criança ali, né? Mas a viagem lá com os amigos é que é o mais importante, né? O momento de estar ali com os amigos.
O filme até se esquece um pouco, que até não era o lugar dele mesmo, da história lá do Ace, que é o personagem do Kiefer Sutherland, que aparece lá e diz, olha, vai ter volta, viu? Porque quando ele chega lá pra encontrar o corpo, chega o Ace e a gangue dele também, que estão querendo fazer a mesma coisa que eles, que é dizer que acharam o corpo pra ser entrevistado lá pela televisão, aparecerem lá e tal, como os heróizinhos e tudo. E o Gordon, ele pega uma arma que o Christian é levado pra se defender de coiotes ou urso, coisa parecida, e aponta. Aí manda o Ace embora e diz, ó, ele diz, olha, vai ter volta, viu, garoto? Vai ter volta. A história do filme era justamente essa, era mostrar essa jornada desses amigos e ver como ela afetou o crescimento do Gordon. E até do Chris também, mostrar um pouco os da rumos, personalidade, né, do Chris. E os rumos que eles tomaram depois, cara.
E o que é mais legal é que o filme encerra de um jeito fantástico, totalmente diferente do livro. O final do filme é muito melhor.
É, o Chris morre numa briga besta, né, cara? Ele tava apartando, dois caras estavam brigando no restaurante e ele acaba sendo esfaqueado no pescoço. Mas, juros, o mais importante de ser dito é que o Chris, apesar de ter tido essa alcunha de marginal, ele conseguiu ir pra o colegial, com muito esforço entrou na faculdade e virou advogado, né, cara?
Exato. E o próprio personagem cita, o próprio Gordon, no filme, ele já com mais idade, ele cita isso. foi com um pesar muito grande que ele recebeu essa notícia que o Chris morreu, apesar de não ter...
Eles não se falarem há vários anos.
De não se falarem há vários anos, é bem aquilo que até eu comentei no começo, né? Aquela amizade do momento, né? Você tá vivendo aquela amizade, você tá com os amigos ali, e com o passar do tempo essa amizade vai se esvaindo, porque cada um vai pra um lado, né? E todo mundo toma rumos diferentes. Então acaba essa amizade indo pra rumos diferentes também. E é bem o que acontece com o Chris, né?
E jura ser um plano do Rob Reiner, que é eles voltando pra cidade depois dessa aventura deles, né? E cada um pra sua casa. E à medida que ela chega na sua casa, o Chris, aliás, o Gordon, conta o que aconteceu com cada um.
Exato.
É bem mostrando isso. Cada um vai pro seu lado.
E é muito legal. O filme encerra de um jeito que eu acho primoroso. Durante todo o filme a gente escutou músicas que remetem à época dos anos 40, 50, né? E acho que até tinha música dos anos 60 ali. Que remetem bem pra posicionar os personagens naquela época. Mas a forma que ele encerra com a música tema do filme, que é que leva o nome do filme, por sinal. Mas o diálogo que tem antes e encerra é o que remete bem ao espírito de todo o filme, daquela amizade de criança, que a gente não tem outras preocupações a não ser o que é que a gente vai fazer amanhã, o que é que a gente vai brincar amanhã, quais são as aventuras que a gente vai fazer amanhã. A gente tem outra preocupação quando tem 12, sei lá, 10, 11, 12 anos. A gente não tem outra preocupação a não ser isso. E o que o personagem do Gordon, velho, pergunta é muito bacana, assim, é o que faz refletir. E até acho que é um jeito da gente terminar esse programa, Siqueira. O pessoal refletir sobre as suas amizades aí. Eu sei que tem muita gente que, por causa do tempo, não vai atrás dos seus amigos antigos. Eu recomendo, é uma experiência inigualável, aquelas amizades que você teve há muito tempo. E, por exemplo, você se mudou, aí você perde o total contato com as pessoas. Mas você voltar lá, sabe, sei lá, passar de carro em frente à sua antiga casa. As principais memórias, assim, aquelas coisas que marcaram pra ti, elas nunca vão morrer.
Juras, é aquela prova de que você não precisa de máquina do tempo pra voltar à sua infância, né? Você só precisa conversar, cara, com as pessoas que fizeram aquela infância.
O Gordon já com seus dois filhos, escritor famoso, como o Chris sempre disse que ele seria, terminando de escrever essa história, né? Essa história da vida dele. Acho que é a forma correta e até uma homenagem a esse filme, que é um clássico da Sessão da Tarde e que tá marcado assim na cabeça de muita gente, daqueles que acreditam na verdadeira amizade. Até semana que vem.
Eu nunca mais tive amigos como os que eu tive quando tinha 12 anos. Meu Deus. E alguém tem?
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now.
stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me. And darling,